Futebol Democrático, 50 Jogos, é uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós-25 de Abril através de 50 partidas, até ao 50º aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático.
Grândola Vila Morena.
De bola para Portugal, Baeder, foi, chuta! Gol!
No verão de 2004, os chamados três grandes do futebol nacional mudaram de treinador. A norte, o Porto, campeão europeu, viu sair José Mourinho para o Chelsea e resolve apostar num técnico europeu. Mas quando se pensava que Pinto da Costa, respaldado pela conquista da Liga dos Campeões, iria apostar em grande, eis quando o Porto anuncia Luigi Del Neri. Quem? Pois, esse mesmo, um italiano de 54 anos, sem grande experiência de treinador e que nos anos anteriores tinha colocado o Chievo, o Verona, na parte superior da Série A e que era conhecido pelo seu estilo, digamos, efusivo, para não dizer louco, no banco de suplentes. Esse estilo parece que se contagiava para a forma como lidava com os jogadores. E ainda antes do arranque da temporada, durante a pré-época, os jogadores e os dirigentes portistas perceberam o erro de casting que tinham cometido e Del Neri disse arrivederci ao estádio do Dragão. Pinto da Costa, à pressa, encontrou nova solução no estrangeiro, desta vez em Espanha. Vítor Fernandes tinha bom currículo, com uma taça das taças com o Saragossa, boas temporadas em Vigo, onde derrotou o Benfica por 7-0, e também no Betis. Depois da surpresa Del Neri, Fernandes parecia ser um nome consensual, mas o período que o Porto vivia não era de todo normal. A seguir a uma conquista da Champions, vários jogadores quiseram dar o salto para um melhor campeonato e um contrato mais chorudo. Mourinho levou com ele Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho e Deco foi para Barcelona. Do núcleo duro também saiu Pedro Mendes, num negócio que fez regressar ao Porto Hélder Postiga e Alenichev. E por falar em regressos, o tal de Hélder Postiga, Ricardo Quaresma voltou a Portugal, desta vez para o Norte. O Porto apostava forte, estava com cofres cheios e foi ao Brasil buscar duas pérolas, já que a conquista da Liga dos Campeões dava outro estatuto ao clube. Diego e Luís Fabiano foram nomes sonantes a que se juntaram Seitaridis, campeão europeu de seleções pela Grécia, um jovem central chamado Pepe ou ainda o Glial, eterna jovem promessa do futebol nacional. O Porto era o claro favorito para a conquista do título, pela história e pelo plantel. Manter Maniche, Derlei, McCarthy ou Costinha, somando os novos reforços, era em teoria mais do que suficiente para vencer em Portugal. Mas a motivação dos jogadores, depois de dois anos em que se ganhou tudo, não seria a mesma. A época até começou com um título, em Coimbra, com a equipa azul e branca a derrotar o Benfica por 1-0 na Supertaça. Um dia depois, no Mónaco, o Porto voltou a cair na Supertaça Europeia, agora frente ao Valência, uma espécie de troféu maldito para o clube. Antes de irmos ao Benfica, falemos do Sporting, que também mudou de treinador no verão de 2004. Depois do consulado de Laszlo Baloni, em 2003-2004, o presidente Teixeira da Cunha apostara em Fernando Santos, o engenheiro do Penta. Mas já sem Cristiano Ronaldo, e mesmo com Lee Edson, o novo goleador de Alvalade, Fernando Santos não aguentou mais do que uma época, em que foi humilhado em casa pelos turcos do Gençler Birliği e perdeu o segundo lugar nas últimas jornadas, ficando de fora da Liga dos Campeões na época seguinte. Com a saída de Fernando Santos, o Sporting optou pelo mercado interno. Aos 45 anos, José Peseiro foi o escolhido. Estamos a falar do ex-adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid dos Galácticos e de alguém com apenas uma época de experiência na Primeira Liga, ao serviço do Nacional da Madeira. Uma aposta arriscada, mas convicta, da direção leonina, que deu bons reforços a Peseiro. O regresso de Viana, Rogério, Maurício Pinilha, Doualá ou Enacarire. Já o Benfica, que pensava que ia ter em José António Camacho, um treinador para muito tempo e que deu a conquista da Taça de Portugal em maio de 2004, um regresso aos títulos após vários anos, teve então o Benfica de procurar uma solução ao técnico espanhol que não resistiu ao apelo do clube do coração, o Real Madrid, onde depois só durou poucas semanas. Em 2004, era o Benfica que estava num longo jejum de títulos no que diz respeito ao Campeonato Nacional. Depois dos 18 anos de espera dos sportinguistas, o Benfica não vencia a principal prova portuguesa desde 1994. Iam já 10 anos, o maior jejum de sempre do Benfica e que se acumulava ano após ano. Luís Filipe Vieira, agora presidente do Benfica, imita Pinto da Costa e vai ao estrangeiro, e também à Itália, sacar um nome grande do futebol internacional. Giovanni Trapattoni, a velha raposa de 65 anos, ex-técnico da Juventus, Inter ou Bayern Munique, e que no verão português tinha orientado sem sucesso a seleção italiana, eliminada na fase de grupos do Euro 2004. No dia seguinte à derrota de Portugal na final contra a Grécia, Trapattoni é apresentado no relvado do mesmo Estádio da Luz, dizendo que a ambição era ser campeão. Com a influência de José Veiga na estrutura benfiquista, o ex-agente de Figo era agora diretor-geral, chegam ao Benfica vários jogadores, ficando famosa a foto de apresentação de Vieira e Veiga, juntamente com Paulo Almeida, Alcides, Carlitos, Bruno Aguiar, Amoreirinha e Yannick. Tudo nomes que pouco ou quase nada acrescentaram ao plantel ao longo da época. Para além destes, registra-se a chegada de Kim, guarda-redes do Sporting de Braga, Manuel dos Santos, Azar Caradas e ainda Nuno Assis, se bem que este já na janela de inverno do mercado de transferências. E até Rodolfo Moura, fisioterapeuta campeão nas Antas e em Alvalade, foi contratado. Era uma aposta total do Benfica para a época 2004-2005. Outra foto que ficou famosa foi a de um cartaz de um adepto benfiquista, onde se lia que a idade da reforma em Portugal eram os 65 anos. Uma referência clara e direta à idade do novo treinador. Nem todos os benfiquistas ficaram agradados com a contratação do técnico italiano e os primeiros resultados não ajudaram a acalmar o povo benfiquista. Depois da derrota na Supertaça contra o Porto, o Benfica perde com o Anderlecht e falha o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os alarmes começaram logo a soar no Estádio da Luz, só que os resultados no campeonato foram acalmando a contestação. Nas 5 primeiras jornadas, apenas um empate. Depois, a derrota frente ao Porto em casa, com muita polémica à mistura, o célebre golo que não entrou, ou será que entrou, na baliza de Vítor Bahia, em que Olegário Penquerença não validou. Essa derrota impediu o Benfica de cavar um fosso pontual para os Dragões de 7 pontos, ficando só com um de avanço para os campeões em título. Na Taça UEFA, o Benfica superou a fase de grupos, sem grandes contratempos. E assim, chegamos a 12 de dezembro. Nesse dia, o Porto vence em Yokohama a sua segunda taça intercontinental da história, frente ao Onça Caldas, voltando a colocar a equipa portista nos holofotes mundiais. Em Lisboa, o Benfica deslocou-se ao Restelo para jogar frente aos Belenenses. A equipa de Trapattoni era líder do campeonato, ex-aequo com o Porto e com mais um ponto que Sporting e Boa Vista. A equipa do Restelo, orientada por Carlos Carvalhal, era apenas 12ª e não vencia há 3 jogos. Mas nessa noite, tudo correu de forma perfeita para os azuis de Belém.
Estádio do Restelo, Belenenses-Benfica, com muito público afeto ao símbolo da águia nas bancadas. Um clássico inesquecível para o Belenenses, que goleou o seu adversário de forma implacável. Anxué, aos 23 minutos, inaugurou o marcador. Anxué, o homem do jogo. Aos 28 minutos, o avançado gabonês arrancou uma grande penalidade à Moreirinha. O Lourenço converteu no 2-0 para os azuis. Aos 34 minutos, Zé Pedro ampliou a vantagem para 3-0, no meio de uma defesa encarnada, destroçada. Rejubilava Carlos Carvalhal, técnico azul. No segundo tempo, aos 72 minutos, Zé Pedro rematou para o 4-0. A felicidade era a nota colorida no banco do Belenenses. A um quarto de hora do final, Socota marcou o ponto de honra do Benfica. A lição azul do Restelo levou Giovanni Trapattoni, em jeito de aviso, a filosofar.
Esta é uma lição que devemos imparar um pouco quando não se pode ganhar, porque está na dificuldade, devemos procurar de não perder.
Esta frase de Trapattoni perseguiu durante muito tempo, mas foi importante para as contas finais do título. No final da derrota por 4-1, poucos acreditariam que o Benfica iria ser campeão e que seria mais um ano sem título para o Estádio da Luz. Um jogo que ditou o afastamento de Moreira da baliza, titular até então, para Kim, o novo reforço, assumir a baliza encarnada. O que ninguém contava era com a irregularidade dos seus adversários. Quando se evoca o campeonato 2004-2005, é praticamente unânime referir-se que se está perante a edição mais fraca de sempre. Não a nível de emoção, claro, mas no que toca à qualidade futebolística das equipas de topo. Essa deixou muito a desejar. No Dragão, Vítor Fernandes, mesmo vencendo a Supertaça e a Taça Intercontinental e qualificando-se para os oitavos da Liga dos Campeões, foi despedido. O período de dezembro e janeiro foi muito fraco e Pinto da Costa, repentinamente, despediu o espanhol, quando o Porto era terceiro classificado. Isto depois de uma derrota caseira frente ao Braga de Jesualdo, que passou a ser o líder do campeonato, ao final de 19 jornadas. Entre Braga, o tal líder, e Boa Vista, quinto classificado, havia apenas 2 pontos a separá-los. O Porto, em 19 jogos, tinha mais empates e derrotas que vitórias. Por isso, o presidente portista vai a Setúbal contratar um novo Zé dos bancos, José Coceiro. Vence na estreia, no Estoril, mas um mês depois tem um ciclo de 3 derrotas que comprometem toda a época. O Porto é humilhado em casa pelo Nacional da Madeira por 0-4, perde em Milão a segunda mão dos oitavos frente ao Inter e é eliminado, e vai ao Alvalade perder por 2-0. As hipóteses de título são cada vez menores, isto porque o Benfica atravessa nesse período a sua melhor fase. Apesar de eliminado pelo CSKA de Moscovo, na Taça UEFA, o Benfica entre a 19ª jornada e a 27ª soma apenas 2 empates, frente a Porto e Braga, ambos fora de casa. De resto, só vitórias, parecendo que estava a embalar para o título, mesmo que muitas dessas conquistas tenham sido pela margem mínima. Só que em 2 jornadas consecutivas, o Benfica perde 5 pontos, na deslocação à Vila do Conde e na recepção à União de Leiria, permitindo a aproximação dos adversários. Com 5 jornadas para disputar, o Benfica tinha apenas 1 ponto de vantagem sobre Sporting e Braga, e 4 para o Porto. Na penúltima jornada, haveria o escaldante Benfica-Sporting. Já lá iremos. Por agora, falemos do Sporting de José Peseiro, que à entrada para o último terço de campeonato era quase consensual, classificado como a melhor equipa que praticava futebol em Portugal. Com o seu 4-4-2 losango, o Sporting apresentava um futebol alegre, às vezes demasiado ingênuo, levando-o a perder pontos quando menos se pensava, como foi o caso da derrota caseira frente ao Penafiel, de Luís Castro. Mas a campanha europeia ajudou a aumentar os níveis de confiança dos jogadores do Sporting. Na Taça UEFA, o Sporting foi ultrapassando, aliás, os seus adversários e chegou mesmo à final. Falaremos melhor desta campanha leonina no próximo episódio. No campeonato, há um jogo fundamental para que o Sporting pudesse levar a luta até ao fim. A vitória em Braga por 3-0, à trique de Pinilha, um jogo disputado no meio da eliminatória frente ao AZ Alkmaar. Mas essa vitória em Braga foi na jornada 31. Na jornada anterior, temos o grande caso da temporada. É verdade que o apito dourado já tinha vindo intrometer-se no futebol nacional, mas polémica maior do campeonato 2004-2005 prende-se com o jogo Estoril-Benfica, que se disputou no Algarve. A equipa canarinha era liderada por António Figueiredo, ex-dirigente e confesso adepto do Sport Lisboa e Benfica. A lutar pela permanência na primeira época no escalão máximo do futebol nacional em 10 anos, o Estoril sentiu a vibração da nação benfiquista e tentou uma forma de rentabilizar monetariamente essa euforia. O estádio António Coimbra da Mota seria pequeno demais para a procura e o dirigente estorilista tentou uma solução alternativa. A escolha recaiu no Algarve, um lugar sem qualquer nexo do ponto de vista geográfico, mas que não colidia com as regras da Liga, muito menos com as folhas de Excel do orçamento do Estoril. No Algarve, o Estádio Novo encheu-se de adeptos encarnados para ver um jogo marcado por muitas polémicas. Depois de se adiantar no marcador logo ao minuto 11, o Estoril ficou reduzido a 10 elementos ao minuto 25. O árbitro Hélio Santos expulsou por duplo amarelo o lateral Rui Duarte. Depois, e já com o jogo empatado, nova expulsão. Agora foi João Paulo que foi expulso, deixando a sua equipa a jogar os seus últimos 13 minutos da partida com menos 2 elementos. E foi nesse período que o Benfica aproveitou para marcar o gol da vitória. No final da partida, a polémica foi grande com a equipa técnica do Estoril, composta por Litos e Carlos Xavier, ex-jogadores do Sporting, a criticarem duramente a opção do seu presidente em levar o jogo para o Algarve e afirmarem mesmo que a polícia judiciária os tinha contactado e interrogado. Já António Figueiredo respondeu dizendo que não tinha insinuado nada quando o Estoril perdeu contra o Sporting, a tal ex-equipa dos seus treinadores. Não foi um episódio dignificante do futebol português, mas faltou-nos referir uma coisa. O autor desse segundo golo do Benfica é um dos grandes protagonistas da temporada. Falamos, claro, de Pedro Mantorras. O avançado angolano tinha maravilhado no Alverca em 2000-2001 e foi logo contratado pelo Benfica, que viu nele uma grande promessa. A sua primeira temporada no Benfica é fulgurante, com 13 golos, mas depois veio o calvário das lesões. Praticamente não joga em 2002-2003 e na época seguinte não faz mesmo qualquer jogo. Por isso, a sua participação na equipa de Trapattoni era uma grande interrogação. A primeira vez que joga é já em janeiro e a primeira vez que é titular é apenas em março. Mantorras tinha vários problemas físicos, mas Trapattoni via nele uma espécie de amuleto, como conta Álvaro Magalhães, seu adjunto no Benfica e peça também importante na campanha vitoriosa.
O Trapattoni também é um pouco supersticioso. Ele sentia que o Mantorras tinha algo mais que transmitia à equipa, que é aquela pontinha de sorte. Nós sabemos, o Trapattoni é conhecido em Itália por um treinador que tem mais sorte. Ele tem sorte. E ele próprio, dizia Abreu, foi sempre um homem com sorte na vida. Portanto, tenho tudo na vida, mas tive muita sorte. E muitas das vezes a equipa não estava tão bem e era necessário alguém que puxasse pela equipa, que desse um abanão na equipa, de forma que a equipa acordasse. É a linguagem do futebol, acordasse. Está adormecida e tem que haver alguém para acordar a equipa. E quando o Mantorras ia aquecer, notava-se logo na alegria do público, dos sócios, assim, do Benfica. E isso transmitia para dentro do campo. Os próprios colegas que estão a jogar olham, é o Mantorras. Quando o Mantorras, momentos difíceis da nossa equipa, momentos em que nós estamos ali, ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? A bola não entra. E aí, mister, Mantorras, Mantorras.
Os adeptos benfiquistas tinham um enorme carinho por Pedro Mantorras, porque viram o potencial do avançado angolano pré-lesões. E quando Mantorras começou a ser uma espécie de amuleto, tudo isso foi aproveitado por Trapattoni. A primeira vez que entra para resolver um jogo é contra o Marítimo, na Luz, marcando o quarto golo de uma vitória por 4-3. Depois, em Leiria, entra para marcar o golo do empate final, e já sabemos, era melhor empatar que perder. E o último gol de Mantorras na temporada é mesmo no Algarve, frente ao Estoril. Ouçamos Trapattoni a falar do seu antigo jogador, uns meses depois, à Sport TV.
Eu recuerdo de Pedro um recuerdo fantástico, porque estava lesionado, tinha dolor nas pernas, na gamba. Eu disse, Pedro, vas, adelante. Trabalhamos para melhorar a técnica de Pedro. E Pedro fu importante perché Pedro in 2 o 3 giochi entrò e marcò gol. Fu determinante per questo, in questa altura, per ganare il titolo. Io ricordo Pedro molto bene perché lavoravamo insieme per migliorare la sua condizione fisica e lo stesso anche la sua condizione. Ha convinto che può essere un giocatore importante per il Benfica. Fu un buon periodo per los dos, per me e per él.
Só que os gols de Mantorras não foram ainda suficientes e não eram naquela altura suficientes para o Benfica carimbar o título. Na penúltima jornada, o Estádio da Luz iria receber o jogo que iria definir o campeão. E tudo isso ficou mais apertado quando, na jornada anterior, na antepenúltima, o Benfica foi a Penafiel perder por 1-0. Assim, Benfica e Sporting iriam defrontar-se empatados no primeiro lugar com o Porto, a 3 pontos, e ainda a sonhar. Precisamente 10 anos depois do 3-6 em Alvalade, agora era outro derby a poder decidir o título. O Porto jogaria ao mesmo tempo em Vila do Conde e, como venceu por 2-0, isso fez com que não pudesse haver campeão nesse dia na Luz, fosse qual fosse o resultado. Um empate deixaria tudo em aberto para a última jornada, com vantagem para o Sporting no confronto direto. Já uma vitória nesse jogo ditaria o fim do sonho para quem perdesse. Por isso, o jogo foi nervoso, escaldante e também mal jogado. O Sporting vinha embalado pelos resultados no campeonato e por estar de novo numa final europeia. O Benfica, depois da derrota em Penafiel, sentiu o campeonato fugir e os adeptos pensaram que seria mais um ano de jejum. Só que Giovanni Trapattoni era conhecido como a Velha Raposa, um técnico super experiente e habituado a estas decisões, e que certamente passou muito do seu conhecimento para os jogadores na véspera do confronto frente ao Sporting. Depois de uma primeira parte sem grandes oportunidades, na segunda o Benfica teve de arriscar, pois era quem ficaria mais prejudicado pelo empate. Simão Sabrosa falhou 2 oportunidades flagrantes na cara de Ricardo, para desespero dos adeptos benfiquistas. Ao minuto 78, Trapattoni lançou o seu amuleto Pedro Mantorras, galvanizando os jogadores e um estádio em busca do golo da vitória. 5 minutos depois, Pinilha faz uma falta desnecessária sobre Ricardo Rocha, a meio do meio-campo do Benfica, originando um livre direto descaído para o lado esquerdo. Era ainda longe para se rematar à baliza, como o Rochenbach o tentara minutos antes. Por isso, Petit bateu o livre em forma de cruzamento para o coração da área, onde se daria o grande momento do campeonato. Na mesma área e baliza onde Ricardo estivera aos papéis na final do Euro 2004, o guarda-redes do Sporting voltou a falhar quando não poderia, deixando-se antecipar por Luizão, que, sem qualquer infração, colocou a bola dentro da baliza. Ricardo bem protestou a Paulo Paraty e, pelas imagens, dá para entender o guarda-redes, que o guarda-redes alega que o defesa do Benfica tocou com a bola na mão e não há uma carga sobre ele, como depois veio a reclamar publicamente. Um lance legal que ajudou, e muito, a ditar um campeonato.
Fica dos Santos, e numa posição mais avançada, Manuel Fernandes, também Giovani, o resto toda a gente na grande área do Sporting. Vai Petit para a marcação, cruzamento de Petit, agora Ricardo, e o gol!
Poderíamos ter escolhido o jogo que dá efetivamente o título ao Benfica para esta rubrica. Foi no Bessa, na última jornada. O Benfica precisava apenas de empatar para ser campeão, mesmo que o Porto vencesse a Académica no Dragão. Mas nem isso aconteceu, já que a Briosa foi empatar a uma bola. A festa no Porto, após 11 anos sem vencer o campeonato, estendeu-se por todo o país. O maior jejum de sempre do Benfica tinha sido quebrado, com um técnico experiente e muitas vezes contestado ao longo do campeonato. Uma edição da Superliga claramente nivelada por baixo. Pela primeira vez num campeonato a 34 jornadas, um campeão tinha menos de 75 pontos. O Benfica terá Tony foi campeão com 65. Para se ter uma noção, o último campeão de uma edição com a vitória a valer 2 pontos foi o Porto de Robson em 94-95, 10 anos antes, e que conseguiu 62 pontos, menos 3 apenas que o Benfica em 2004-2005. O Benfica terá Tony somou 19 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, marcando apenas 51 golos e sofrendo 31. E mesmo assim, foi o segundo melhor ataque, só atrás do Sporting. Já o Porto marcou apenas 39 golos, o nono melhor ataque, e chegou para ficar em segundo, atrás do Sporting, e com isso garantir, à frente do Sporting aliás, e com isso garantir vaga direta na Liga dos Campeões do ano seguinte. Trapattoni, na tal entrevista à Sport TV, alguns meses depois de sair do Benfica, descrevia desta forma a chave do sucesso do título: sorte e crença no processo.
É a pressão que está em Portugal que é muito difícil. Porque Benfica tem uma pressão fantástica.
Qual é que foi o segredo para ser campeão no único ano em que esteve em Portugal?
Eu penso que temos um pouquinho de sorte. Nos jogadores importantes, como o Simão Gomes, que foi muito lesionado, que criam no meu treino, na minha mentalidade de treino. E quando o jogador cria um treinador, se pode fazer muito. Yo soy muy obligado a esta equipo, a este jugador, porque fue un campeonato fantástico. Yo recuerdo este campeonato muy, con mucha felicidad. Pero yo recuerdo con mucha felicidad este momento, porque después de 11, 12 años, ¿no? Que Benfica no ganaba, pero fue un campeonato fantástico.
Quanto ao futuro do Benfica, Vieira tinha finalmente o título na mão e sonhava com mais conquistas nacionais e internacionais nos anos seguintes. Pensava-se que este campeonato seria o ponto de inversão. Porém, a história ditou o contrário. Uma semana depois do título, o Benfica perde a final da Taça de Portugal no Jamor, frente ao Vitória Sadino de José Rachão, e o técnico italiano do Benfica decide abandonar o Estádio da Luz para rumar à Áustria, bem mais perto de casa. Vieira, depois do sucesso nas apostas estrangeiras em Camacho e Trapattoni, vai aos Países Baixos contratar Ronald Koeman, mas o Benfica teria de esperar por um treinador português para voltar a ser campeão. E disso daremos conta em episódios futuros. Por agora, fechamos este com a ficha de jogo. Mas antes ainda, com um excerto de uma música que podia perfeitamente ser a banda sonora do título benfiquista em 2004-2005. Uma canção italiana, claro, que fala de fé e de um tal Pedro. Não Mantorras, mas outro, que igualmente move paixões e uma fé de milhões.
Passeio tutta sola pelle strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi Benigno si offre a far la guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per me è Nino, sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me.
Sábado, 14 de maio de 2005, jogo às 19h45 no estádio do Sport Lisboa e Benfica, estádio da Luz, estádio cheio, cerca de 64 mil espectadores viram então um jogo arbitrado por Paulo Paraty, jogo a contar para a jornada número 33 da Superliga 2004-2005, ou por Benfica, equipa da casa, e Sporting Clube Portugal, equipa visitante. Começamos pela equipa visitante, precisamente, com José Peseiro a fazer alinhar Ricardo na baliza, depois Miguel Garcia, o herói de Alkmaar, Anderson Polga, o campeão do mundo, Beto e Rui Jorge na defesa, Custódio, Pedro Barbosa, João Moutinho e Rochambeque, Dualá e Sapinto no ataque. Entraram ainda três jogadores, todos na segunda parte. Primeiro, o chileno Rodrigo Telho, ao minuto 66 para o lugar de Rui Jorge. Depois, o seu compatriota Maurício Pinilha, ao minuto 70 para o lugar de Dualá. E ao minuto 73, Hugo Viana para o lugar de Fábio Rochambeque. Destaque ainda para uma expulsão. Beto viu dois cartões, viu um cartão amarelo ao minuto 81 e depois o vermelho direto ao minuto 86, já quando o Benfica vencia, então por 1-0, resultado foi final. Mas vamos ainda à equipa orientada por Giovanni Trapattoni, que alinhou com Kim na baliza, Miguel, Luizão, Ricardo Rocha e Manuel dos Santos, Petit, Manuel Fernandes, Nuno Assis, Giovanni, Simão Sabrosa e Nuno Gomes. Três substituições do lado benfiquista. A primeira, Pedro Mantorras, claro, ao minuto 78, para o lugar de Miguel. E depois de mais duas substituições, já quando o Benfica vencia por 1-0, o tal golo de Luizão, ao minuto 83. Entraram primeiro João Pereira, aos 86, para o lugar de Nuno Assis, e depois Alcides, ao minuto 88, para o lugar de Nuno Gomes. É uma tentativa de se fechar todo lá atrás e garantir a vitória por 1-0, uma vitória que seria fundamental nas contas finais do título da Superliga 2004-2005, que então quebrou um jejum de 11 anos para o Sport Lisboa e Benfica.